E a minha pergunta é, nós veremos neste e nos próximos anos mais inflação mundial, mesmo num quadro de desaquecimento econômico? E ainda no Brasil, as expectativas para esse ano estão indicando um PIB de 3,5% e uma inflação de 6,5%. E a minha pergunta é se é inevitável que nós tenhamos que aceitar um pouquinho mais de inflação no Brasil a fim de evitarmos importar recessão, que todo mundo tenta evitar, e assim a gente teria uma preservação maior dos empregos e a renda dos brasileiros. Ou se essa dualidade não está colocada para nós. A gente pode fazer as duas coisas, obter os empregos e controlar a inflação. Eram essas minhas perguntas, senhor presidente.
Muito obrigado, senadora Marta Suplicy. E eu passo a palavra agora para o presidente Tombini.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadores e senadoras, pelas perguntas. Começando pela ordem, pelo conjunto de perguntas do senador Francisco Dornelles. A primeira, primeiro agradecer o apoio, que não é de hoje, ao que o Banco Central vem fazendo em relação à sua política monetária, a política também de contenção dos riscos, de estabilidade financeira. Queria agradecer as generosas palavras nesse sentido. Bem, nós já tivemos a oportunidade de discutir em outras ocasiões aqui na CAI sobre a eficácia da Selic. Obviamente, independentemente do movimento que fizemos recentemente, a visão do Banco Central é que esse é o instrumento primordial, o instrumento primeiro, para ajustar as condições da economia e para fazer a inflação andar em linha com os objetivos estabelecidos pelo governo e pelo Conselho Monetário Nacional. Eu reconheço que uma parte da dívida é indexada a essa taxa, que tem uma parte do crédito, uma parte relativamente importante do crédito, que não sofre influência direta dessa taxa, mas olhando pelo outro enfoque, há sim dois terços do mercado de crédito que são impactados pela Selic e há uma proporção também de dois terços da dívida que é ou indexada à inflação ou é dívida, digamos, nominal, a juro nominal, juro fixo. Então, acredito que ainda continua assim sendo o principal instrumento, obviamente, que tem essas particularidades do caso brasileiro que retiram eficiência da política, que nós vamos aí endereçar essa questão nas outras perguntas, não sei se na sua, mas em relação à questão da desindexação, enfim, de o que pode ser feito no futuro, ao longo do tempo, para ajudar nesse processo de reduzir essa característica que torna a política menos eficiente. Concordo, não digo que será sem eficácia, mas menos eficiente. Bom, em relação à conta corrente, quer dizer, hoje nós temos, eu estava com esse dado aqui na minha frente, uma conta corrente, um déficit em conta corrente da ordem de 50 bilhões de dólares acumulados até julho e um investimento direto acumulado da ordem de 72 bilhões, né? Investimento direto estrangeiro da ordem de 72 bilhões, ou seja, há uma cobertura. As previsões, as projeções do Banco Central em relação ao déficit em conta corrente para o ano, a faixa de 53 bilhões, e o investimento estrangeiro desacelerando, não nesse volume de 72, mas indo para algo em torno de 60 bi. Então, nessa perspectiva temporal do ano, nós ainda visualizamos, né, uma folga na capacidade do país de cobrir o seu déficit em conta corrente. Uma pergunta relacionada ainda à parte econômica, economia interna. O senhor menciona essa desaceleração na economia, se isso, como é que fica emprego e inadimplência? Quer dizer, nós vimos a inadimplência subindo, né? Alguns indicadores antecedentes até mostrando moderação para frente, o atraso entre 15 e 90 dias, né? Que não é bem a inadimplência acima de 90 dias, mas nós vimos uma reversão nisso. O que nós mostramos aqui no gráfico que eu mostrei, foi que a inadimplência subiu em linha com o ciclo, em linha com a desaceleração da economia, mas comparado com outros ciclos de aperto lá atrás, está em níveis bastante manejados. Acho que o sistema tem demonstrado um nível de provisionamento, que é para fazer frente à perda esperada, à inadimplência, que vem sendo adequado ao longo do tempo. Então, nós vimos aí restabelecimento das provisões do sistema bancário, estão bem em linha com essa perspectiva de aumento no curto prazo da inadimplência. Por outro lado, também estão bem capitalizados, como nós vimos. Então, não é nada fora do extraordinário. A economia brasileira vem desacelerando, vem moderando, mas não há uma parada projetada aí para frente, né? Mesma forma, o emprego. Nós vimos o emprego, o mercado de trabalho bastante dinâmico, apertado, na margem perdendo um pouco de dinamismo na criação de emprego, mas ainda o nível de desemprego nas suas mínimas. Enfim, isso tem uma inércia. Nós não tivemos aí questões no mercado de trabalho, como Vossa Excelência se referia, questões potenciais, né, de perda. Em relação ao regime de câmbio, foi uma pergunta também da senadora Marta Suplicy, tá certo? O nosso regime de câmbio flutuante é um regime que tem servido bem ao país. Eu já disse aqui em março e junho que o câmbio continuava flutuando, apreciando naquele momento, mas que nós não tínhamos ilusão com a parte dessa apreciação, dizia respeito a fatores extraordinários, fatores conjunturais de uma política amplamente expansionista lá nos países, nas economias maduras, e que nós continuaríamos a nossa política de acumulação de reservas, por um lado, por outro lado também, adotando as medidas prudenciais, macroprudenciais, para reduzir a velocidade desses fluxos, porque na reversão podia nos surpreender, enfim. Então, nós fizemos isso. Da mesma forma, agora, o que nós dissemos, na semana passada nós atuamos, estamos prontos a fazê-lo de novo, é fazer com que os mercados funcionem, os mercados de câmbio, tem vários segmentos, de maneira adequada. Ou seja, se identificarmos falta de liquidez, por exemplo, desapareceram as linhas de financiamento ao comércio exterior no Brasil, nós temos instrumentos para, por um tempo, prover liquidez para esse mercado. Se aconteceu o que aconteceu na semana passada, onde faltou liquidez no mercado de derivativos, ou seja, muita gente querendo sair, poucos querendo ingressar no mercado, por questões internacionais, conjunturais, assim como ocorreu em vários países do mundo. Nós entramos naquele mercado específico para dar liquidez para fazê-lo funcionar. Então, nós não temos banda de câmbio. Seria uma loucura mexer com o nosso regime, que funciona bem, tem servido bem ao país nesse momento, e colocar uma banda de câmbio que tanto custo já trouxe para o país no passado. Em relação à questão do resultado do Banco Central. A desvalorização. Não, então, o que nós estamos olhando é a velocidade, não é? A disfuncionalidade de algum mercado, que por razões que transcendem o ambiente internacional, que transcendem condições domésticas, há uma pressão sem fundamento, uma pressão que tem a ver com uma peculiaridade de algum mercado. Faltou liquidez, não existe provedor de recursos, né? Então, nós estaremos preparados para entrar naquele mercado e restabelecer um nível de funcionalidade, certo? Eu vou voltar à questão da inflação e taxa de câmbio. Acho que alguns perguntaram sobre repasse cambial. Vossa Excelência não teve uma pergunta específica, eu retorno a esse assunto, se interessa, logo em seguida. Em relação ao resultado do Banco Central, das operações, onde a necessidade de cobertura, a apuração, no caso do balanço, é semestral. No caso de insuficiência, ou seja, resultado negativo e necessidade de cobertura, a cobertura se dá só ao final do ano calendário. Acho que são 10 dias após o final do ano, certo? As transferências são no semestre. Se houver um resultado positivo, a transferência se dá no semestre, no mês subsequente ao resultado. No caso de insuficiência, o Tesouro cobre ao final do ano. Aí ele vai ver o resultado dos dois semestres juntos, certo? Então, essa seria a questão. Eu volto à questão mais tarde, a questão do repasse. Queria agradecer, então, agora, acho que já cobrimos as suas perguntas, né, senador Donato? Então, indo para as perguntas do senador Suplicy, primeiro agradecer também o apoio, não é de hoje, enfim, é desde a sabatina, a nossa administração no Banco Central, também aos colegas lá no seminário que fizeram referências ao trabalho do Banco Central. Eu tive a oportunidade de ler o artigo do professor Delfim Neto hoje, enfim, acompanho essa literatura sempre com muita atenção. Em relação ao grupo de trabalho, eventual grupo de trabalho sobre... Acho que nós temos que ter uma agenda, não é? Foram mencionados aqui pelo senador Armando Monteiro alguns casos, a questão de uma indexação ainda da dívida doméstica à taxa de juros Selic, que são as LFTs, não é? Que tem aí cerca de 30% do mercado de dívida. Acho que já há um esforço, inclusive, declarado do Ministério da Fazenda e do Tesouro. Eu converso também com o ministro Guido, temos conversado sobre esse assunto, para aproveitar o período à frente aí para ter esse processo, ter essa indexação à Selic reduzida, como aludiu o senador Francisco Dornelles. Ela acaba retirando potência da política monetária, porque uma das formas da política monetária atuar, quando sobe o juro, é reduzir o valor dos títulos em carteira nos bancos e nos fundos, né? Reduzir a capacidade, ter um efeito de riqueza negativo. Quando sobe o juro, quando baixa os juros, você sobe o valor desses títulos. Um título indexado à taxa Selic não muda de valor. Então, esse canal de transmissão da política monetária não existe. Diminuindo dentro das condições de mercado, certo? Porque esses títulos não estão aí por falta de vontade de ter uma menor exposição, tem condições de mercado, as condições de mercado permitindo. Acho que é uma ideia boa que já está sendo, de certa forma, perseguida e vamos continuar. Então, em relação a esse grupo, tem outras questões. O próprio senador Armando deu uma pista também sobre a questão de uma dependência exagerada sobre o DI, que é a taxa de juros nas operações interfinanceiras, né, entre bancos, guarda uma relação com a Selic, onde uma grande quantidade de instrumentos que são transacionados no sistema financeiro são indexados à taxa do CDI, à taxa do DI, quer dizer, talvez uma outra taxa, como também foi mencionado aqui, a taxa LIBOR brasileira, que já está divulgada. Nós vamos passar agora a divulgar, divulgamos a primeira taxa, foi na faixa de 16 e 17. É a taxa de cliente preferencial no mercado, comparável com outras economias, né? Então, essa taxa pode ajudar no referencial. Uma outra questão também é a nossa divulgação dos calendários das reuniões do Copom com antecedência, como fizemos agora para o ano que vem, já com 6 meses à frente, também ajuda a criar liquidez em torno daqueles, aí já indo para um lado mais técnico, aqueles vértices onde há reuniões do Copom, então permite também alongar um pouco os prazos. Enfim, há uma série de... Eu não estou acompanhando no detalhe, mas tem pessoas pensando nessas questões de mais longo prazo, como nós podemos fazer para avançar nessa questão. A questão do metas de inflação e os agregados monetários, não é? Bom, nós temos o nosso requerimento legal, né, de fornecer trimestralmente a programação monetária. Coisa que fazemos, discutimos internamente na diretoria do Banco Central a programação monetária trimestral, ou seja, cada trimestre, mais um ano. Discutimos isso, levamos ao Conselho Monetário Nacional, discutimos no Conselho Monetário Nacional e submetemos ao Congresso Nacional. Por isso estamos tirando a ênfase também nessas apresentações aqui, porque já há regularmente essa previsão legal de fornecer a programação monetária para o Congresso Nacional, para o Senado Federal. Agora, em relação ao que os países têm feito em relação a agregados monetários, acho que oferta de moeda depende da demanda por moeda, né? Para ter alguma aderência em como que a oferta de moeda vai afetar a demanda e, consequentemente, a economia e a inflação. Porque nós vemos que a demanda por moeda, ela é muito volátil. Ela depende de uma série de circunstâncias que gera muita volatilidade na demanda. Consequentemente, o agregado monetário é uma ferramenta muito menos precisa do que os juros para ver como que ela afetará a economia. Então, eu diria que, na realidade, acho que já falei isso aqui em algum momento, que Não foram os bancos centrais que abandonaram os agregados monetários, mas os agregados monetários abandonaram os bancos centrais, no sentido de perder essa precisão com as inovações financeiras, enfim. Então, nós continuamos cumprindo a nossa determinação legal, porém não trazemos esses dados aqui nessa discussão. Queria agradecer o artigo sobre as transferências, vou ler com cuidado e depois lhe falo. Bem, passando então para as questões do senador Lindenberg Farias, primeiro também agradecer o apoio, que não é de hoje, a condução dos trabalhos no Banco Central. Dizer que já mencionei aqui na minha apresentação que o agravamento que nós vimos aí nas últimas semanas está em linha com o que nós víamos lá atrás, em 31 de agosto de 2011. Naturalmente, nós não temos bola de cristal, não temos uma capacidade de avaliação, temos, felizmente, um acesso a fóruns de discussão que não tínhamos no passado. Né? Hoje tem discussões na Basileia, no FMI, no G20, né? Num nível, já com os principais banqueiros centrais, tem uma discussão do Comitê Econômico Consultivo do BIS, são os 12 principais banqueiros centrais, o Brasil está lá sentado discutindo. Então, nós, obviamente, nós estamos bem posicionados para entender a dinâmica e ver quais as dificuldades estão sendo enfrentadas lá fora para fazer frente às dificuldades de política econômica, fazer frente aos desafios. Né? Então, isso junto com algumas importantes modificações que houve durante agosto, por exemplo, o FED definir um adiamento por um ano, pelo menos, da normalização. A revisão dramática que houve no crescimento, mostrei ali, isso foi em agosto, as perspectivas de crescimento pelos analistas de mercado para Estados Unidos e Europa. Enfim, isso tudo está na conta. O que a gente não tem bola de cristal é para prever um acidente de percurso, né? Um evento diferente na linha do que foi lá atrás, em 2008. Então, ocorrendo algo dessa natureza, a probabilidade sobe na medida em que as questões não são resolvidas. Apesar de que há medidas para conter esse tipo... Eu vou voltar a essa questão com as perguntas da senadora Marta Suplicy, mas nós estávamos onde estamos hoje, ou seja, a situação é séria, a economia mundial vai crescer muito menos do que se previa, as condições financeiras e monetárias vão continuar muito mais, por mais tempo, acomodatícias, e a probabilidade de um acidente de percurso é elevada, eleva-se pela não resolução, mas isso certamente estaria fora desse quadro que eu descrevi hoje, que descrevemos lá atrás, em 31 de dezembro. Em relação a como estilizar o que estávamos vendo ali, em 31 de dezembro, foi essa ideia de um quarto de impacto. Mas era baseado com base na revisão das perspectivas de crescimento para as economias, que houve lá, nós saímos de um crescimento, nas principais economias, de um crescimento positivo com uma contração, uma virada de 5 pontos. E hoje nós estamos vendo uma revisão de 1 ponto, 1,25, 1,50 nas perspectivas de crescimento no período à frente para esse país. Então, estilizando o choque dessa forma, não que seria o impacto no Brasil exatamente naquele nível, mas obviamente isso vai entrar na nossa conta e as nossas projeções de inflação para o ano que vem refletem isso, refletiram isso naquele momento e nos indicaram a viabilidade de fazer um ajuste em linha com o nosso objetivo de inflação em 2012, certo? Só para responder a sua questão, se ocorrer um evento de crédito, né, não tá, aí seria um pouco diferente, teríamos que reavaliar os impactos. Né? Pergunta sobre o fiscal, concordo com Vossa Excelência sobre o ceticismo, acho que é infundado, foi lá atrás nos 50 bilhões, continua sendo por um tempo, acho que agora já é uma realização maior de que a meta fiscal 2011 está dada e tem sempre a discussão em relação ao ano vindouro. Bom, em relação à alta do dólar e repasse, então voltando àquela questão que eu referenciei, nós trabalhamos com essas questões técnicas, elas sempre, nós temos os modelos da economia, nós temos uma experiência nesse assunto já de 12 anos, né? E o que nós vimos é que o repasse das variações de câmbio para a inflação, ele diminui ao longo do tempo. Com mais experiência com o câmbio flutuante, menor é esse repasse proporcional, porque o câmbio flutua para os dois lados, então tem que esperar ver onde se estabiliza em torno de algum patamar para só aí os agentes ajustarem os seus preços. Então, o câmbio flutuante. Quando é um câmbio previsto, desvalorizações de 6% ao ano, aí o repasse é 100%. Você já sabe, tem previsibilidade. Pela própria falta de previsibilidade do sistema de câmbio flutuante, o repasse ele é menor. O câmbio varia mais do que varia a inflação, né? E ao longo do tempo vai cada vez menos. Então hoje nós diríamos que um repasse de curto prazo na faixa de 3%, de mais longo prazo na faixa de 8%, se a gente ficar ali por 5% num período de 12 meses, tá de bom tamanho. Quer dizer, primeiro tem que estabilizar, ver onde é que ficou, fazer a conta e né? Então estamos falando aí num repasse em torno de 5% num período de 12 meses, depois de uma mudança de patamar, para baixo ou para cima. Tá? É claro que isso é no mundo da modelagem, no mundo técnico.